Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu tive a oportunidade de compartilhar um texto bíblico naquele chá com... entre mulheres e homens, que foi um chá de homens e mulheres, né? O que hoje já acontece, antes era só mulher, não. Mas foi legal, a gente comeu bastante. Mas o texto que eu compartilhei foi o texto que explicava o porquê do nome do Elias. Eu lembro que, eu acho que vocês podem já imaginar qual o texto que eu estava falando, qual história que eu estava me referindo. Quando nós pensamos no personagem Elias da Bíblia, nós nos lembramos dele diante dos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, pedindo para molharem o altar, e ele ora para Deus, e Deus queima aquele altar como prova de que o Senhor é Deus. E esse é o nome de Elias, o Senhor é Deus. Hoje, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o significado do nome da Ana. Nós escolhemos os nomes dos nossos filhos pelos significados, e por isso que nós escolhemos os nomes do Antigo Testamento. Porque o nome do Antigo Testamento, ele tem um significado muito grande. É quase que ele resume a história daquele personagem. Então, se você lembrar de Elias e lembrar que o Senhor é Deus, você vai lembrar dessa história dele declarando que somente o Senhor, e aqui fazendo referência à explicação que o Patrick falou, né, de Javé, o nome de Deus é Javé. O Senhor é Deus, e só Ele, não é Baal, não é nenhum outro. Essa é a explicação do nome do Elias. E Ana significa graça, por isso que a mensagem de hoje é a oração de graça. Ou, se você olhar na sua Bíblia, em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, talvez você tenha aí um título na sua, nesse parágrafo, nesse canto aí, a oração de Ana, ou o cântico de Ana, você vai encontrar essa referência. Justamente, o nome de Ana significa graça. E quem foi Ana? Quem foi essa personagem na história? Na verdade, ela aparece ali no começo do livro de Samuel, mas o livro é sobre Samuel, sobre os reis, não é sobre Ana. Ela é uma personagem muito importante, mas não é sobre ela o livro. Quem foi Ana? Ana foi a mãe de Samuel. Ana era estéril. Ela orava e orava por filho. Ela queria ter um filho. E ela faz uma promessa com Deus de que se Deus desse um filho, desse a ela uma descendência, ela daria o seu próprio filho ao Senhor. Isso significaria ela deixar o filho lá no templo, onde ele seria cuidado e zelado para poder servir ao Senhor durante toda a sua vida. Samuel faz isso, ele é o último do juiz, um profeta, na verdade um dos grandes profetas do povo de Israel. Mas Ana, quando ela recebe essa bênção, ela ora, ela agradece a Deus, ela canta ao Senhor, como nós cantamos aqui. Ela compõe essa música maravilhosa. E só um paralelo já de cara, já tentando trazer a aplicação que eu vou falar lá no final, mas uma das tarefas que a gente vai compartilhar será comparar esse texto, esse cântico de Ana, com o cântico de uma outra mulher que foi graciosamente, de graça, recebeu um filho, o cântico de Maria. E como o cântico de Ana, creio eu, estava no coração de Maria quando ela cantou aquele cântico em louvor ao nome do nosso Senhor. Mas isso é lá para frente. Vamos ler agora o texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. 1 Samuel 2, de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o do Senhor são as coisas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Como eu disse, é um canto, é uma oração, é um momento de louvor a Deus que Ana ela para e agora Samuel, seu filho, registra, como que registrando as palavras da sua mãe. E eu imagino Samuel escrevendo esse texto, acho que com muito zelo. Relembrar a sua mãe, a história da sua mãe, relembrar as suas palavras, que muito provavelmente tinha sido passada de mãe para filho, que apesar dele ter deixado, a Ana ter deixado Samuel no templo, ela não abandonou Samuel, ela estava presente na vida dele. E ela ensina para o seu filho justamente esse canto. E ele registra nesse livro esse, que conta a história do próprio Samuel, a história dos primeiros reis, Saul e Davi. Mas é interessante nós prestarmos atenção que Samuel ele escreve esse livro retratando vários momentos da história. Na verdade, o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, ele retrata um período de história grande. Mas nesse comecinho, nós temos ali um paralelo muito grande com o livro de Juízes. Porque, na verdade, o povo estava passando por essa turbulência toda que acontece no livro de Juízes. Só para recapitular para vocês o que está acontecendo no final do livro de Juízes, que é muito provável, que é o tempo em que Ana está orando a Deus, é recebido essa resposta de oração e Samuel nasce. Há uma guerra civil. Por que uma guerra civil? Porque justamente aconteceu um estupro de uma mulher e as tribos estão guerreando contra si. E o final do livro de Juízes diz que cada um fazia o que era reto segundo os próprios olhos, porque eles não tinham um rei, eles não tinham nenhuma liderança que apontassem para Deus. E durante todo o livro de Juízes a gente vê o povo errando, falhando, mas se arrependendo, orando ao Senhor, Deus dando um juiz e assim vai. Nós podemos, inclusive, categorizar Samuel como o último juiz do povo de Deus. E ele, como juiz, ele não foi só um juiz, foi um profeta também, usado pelo Senhor para anunciar, ungir e apoiar todo esse início desses reinados de Saul e Davi. Samuel, então, escreve esse livro nessa turbulência toda e no meio dessa turbulência, onde um povo tinha abandonado a Deus, lembra, gente, guerra civil, estupro de mulheres, tribos guerreando entre si, é uma família, estava brigada, destruída. Havia aqueles remanescentes fiéis, aqueles que tinham um coração no Senhor. E Ana era uma dessas pessoas. Sabia quem orar, ela sabia quem procurar. E ela procurou em Deus. E esse Deus deu resposta para suas orações. Ana significa graça. E esse Deus foi muito gracioso com Ana. concedeu o desejo dela, mas não só por ele ter dado uma dádiva para Ana, mas Ana entendeu que foi por graça. Não foi porque ela orou, não foi porque ela tem a capacidade, ou porque ela era muito santa, não. Ela entendeu que foi dom de Deus, graça. Deus deu gratuitamente. Nós temos que nos lembrar constantemente da graça e do amor de Deus na nossa vida. Ana se lembrava mesmo antes da bênção chegar, e por isso ela orava, pedindo ao Senhor. E ela, no final, ora, exultando e cantando ao nome do nosso Senhor, como esse cântico que nós lemos. Eu gostaria de separar esse cântico em três partes. A primeira parte nós vamos falar do louvor, da alegria de Ana. A segunda nós vamos falar justamente da exaltação que Ana faz a Deus. E a terceira, da espera de Ana, aquilo que ela tinha de esperança. Eu gostaria então de a gente ler o primeiro versículo, e nesse primeiro versículo nós vamos meditar sobre a alegria que ela tem no Senhor. Ana se alegra no Senhor. Versículo 1 diz o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ana já está diante daquela certeza da graça, do amor de Deus, que é um bebê dado a ela como amor. E esse bebezinho, Samuel, muito provavelmente ali no ventre ainda, já representava esse amor, essa graça, essa alegria que Ana tinha. E ela afirma que o coração dela se regozija e se alegra no Senhor, não no filho. Muitas das vezes a gente ora a Deus pedindo várias coisas. Aí quando nós recebemos essa dádiva, às vezes um valor financeiro para pagar aquela dívida, ou a cura, a saúde, nós nos alegramos na saúde, nos bens que nós possuímos, mas nós não nos alegramos no Senhor que nos deu as bênçãos. Ana, ela sabia a quem orar, ela sabia a quem agradecer. A nossa alegria também diante das nossas necessidades, das nossas aflições, diante das bênçãos que nós temos do nosso Deus, tem que ser no Senhor. Nós temos que nos alegrar em Deus. A minha força será exaltada no Senhor, ela afirma. Que tudo que poderia provir dela, que renda glórias e exaltação a Deus. Não é pela persistência de Ana em orar por muito tempo. Não é porque ela tinha a capacidade de ter um bebezinho e Deus a deu. Mas toda a glória e exaltação diante das bênçãos que Ana estava recebendo através daquele bebê tem que ser no Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento bom na sua vida. Um momento alegre. A empresa está indo bem. Estão pagando em dia o seu salário, dá para pagar as contas. Você pode se alegrar em tantas coisas, mas muitas das vezes, diante de tantas alegrias, nós não exaltamos o nome do nosso Senhor. Nós agradecemos pelos bens que temos, pelo emprego que eu tenho, ou, como Ana faz aqui o contraponto, pela força que você tem, que habilidade que você tem no seu trabalho, que excepcional funcionário ou empresário você é. Não. Ana sabia que, mesmo ela tendo alguma força, toda a força dela deveria estar dedicada em exaltar o nome do nosso Senhor, do Senhor, o Deus de Israel. Diante dos inimigos, agora ela ri. E lembre, uma mulher estéril naquela época, ela era ridicularizada, ela era deixada de lado, e Ana agora olha para tudo isso. Toda a dor que ela sentiu não é nada comparado com a graça de Deus. Ela se alegra na salvação. E essa é uma palavra muito forte. Ana, ela olha para aquele bebê, ela enxerga salvação. Ela enxerga a promessa de Deus, ela enxerga a graça do nome do nosso Senhor. É por isso que quando nós olhamos para o cântico de Maria, nós vemos muita semelhança. Ana, ela tinha uma visão talvez além do alcance normal. Ana se alegrou em Deus. Como está a nossa alegria? Nós temos nos alegrado em nós mesmos, nas nossas forças, ou em Deus? Lembrando que Ele, e somente Ele, é o detentor da graça. Nós temos Jesus Cristo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não é porque você crê, mas é porque o Espírito Santo habita em você. Essa salvação que habita em ti é graça, é amor de Jesus Cristo. Você não precisa de mais nada na sua vida. Ah, mas você pode pensar assim, nossa, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso botar comida na mesa, né? O Nicolas come, né, Bárbara? É. Eu sei, eu tô imaginando, se o Elias come tanto quanto, imagina o adolescente, né? Gente, realmente nós temos preocupações nessa vida. Mas nós não podemos colocar a exultação, a nossa alegria na nossa força, no nosso emprego, nos nossos recursos financeiros. Nós temos que colocar nossa alegria em Deus. Se nós conseguimos algo de palpável nessa vida, ou que sustenta a nós, ou que nos dá até prazer, é porque Deus deu. O dízimo, a oferta, ela é gratidão a Deus. Não é porque simplesmente é uma ordem, tem que contribuir com a obra missionária, tudo isso existe, mas é uma oferta de louvor e adoração a Deus. Nós cantamos em adoração ao Senhor. Eu estou pregando em adoração a Deus. Você trabalha no seu ambiente, no seu contexto, em adoração, e deve ser em adoração ao nome do Senhor. E você vai ofertar em adoração a Deus. Porque tudo que nós temos é dom de Deus. É dádiva de Deus, é presente de Deus. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Olhando para aquela imagem que eu coloquei ali do bebezinho, a gente sempre fica feliz quando vê um bebê, né? Não sei você, mas eu olho para um bebê, é lógico que esse bebê aqui já passou daqueles primeiros dias de vida, né? Porque ele tá arrumadinho, porque senão o bebê fica aquela cara de joelho e tal. Mas todo bebezinho, mesmo com aquela carinha de joelho que o meu filho tem, que eu sei que a Ana vai ter também, ele traz uma alegria muito grande. Traz, mas é porque é vida. Eles nos mostram a vida que Deus nos dá. A centelha de vida que é inexplicável. Inexplicável. É dom de Deus. Nós temos que olhar para as vidas ao nosso redor. Para as coisas que nós temos. Para as habilidades que você possui. Até para as lutas que você passa. E nos alegrar em Deus. Entendendo que Ele é o Senhor da sua salvação. Que só nele nós podemos nos alegrar completamente. Mas a alegria de Ana não está só nesse versículo. Ela parte para uma exaltação a Deus. Versículos 2 a 8, agora vai ser uma leitura um pouco mais rápida, mas eu gostaria de ler com vocês, e eu quero que vocês façam um exercício comigo. Eu vou ler, eu quero que vocês leiam também, vocês podem acompanhar aqui na tela também, estão passando, mas leiam pensando nos atributos de Deus que você vai encontrar nesse texto. Existem vários. Vários mesmo. Eu vou destacar alguns aqui na pregação, mas eu tenho certeza que se você ler, você pode até encontrar outros. Capítulo 2, como a gente já tem lido, versículo 2 a 8. Ana continua a cantar e diz o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Como o texto é grande, deixa eu ir passando. Eu falei que ia ler rápido, né? Mas vamos devagarzinho, porque eu não quero perder cada detalhe aqui. Ele fala primeiro qual que é o atributo de Deus, assim, tão claro, assim, de cara. A santidade. Deus é santo. Em outros textos nós vemos a repetição. Santo, santo, santo. É uma ênfase muito grande, de fato, nesse Deus que é perfeito. Ele: não há outro além de ti. Lembra, nós estamos no período de juízes, Ana está vivendo nesse mundo, e no período de juízes não havia lei. Terra sem lei, o pessoal fazia o que bem entendia, e na verdade os outros povos estavam quase que dominando aquele território, e quando um outro povo domina dentro daquele território, eles também inserem cultos adorações a outros deuses, e quando Ana declara não há outro além de ti, é uma declaração extremamente forte, e nós devemos olhar com muita cautela. E a frase seguinte, para mim, é uma das frases mais legais que eu encontrei nesse texto todo. Diz o seguinte: e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Essa palavra rocha, na revista atualizada minha, está em maiúsculo, as suas também estão assim, eu imagino que talvez esteja. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Essa palavra rocha, ela pode ser traduzida como rocha, como também pode ser traduzida como montanha. E montanha não há nenhuma como o nosso Deus, se a gente traduzir isso como montanha. Por que é interessante a gente lembrar dessa possível tradução para montanha? Não é para parecer bonito, nossa, tem possíveis traduções, tal, não sei o quê. É porque no Antigo Testamento, nesse período aqui, nós temos que lembrar que a adoração a deuses era muito forte. E agora eu quero fazer um exercício com vocês. Lembrem dos deuses gregos. Nem é dessa época, mas vamos lembrar desses deuses. Onde que moravam os deuses? Eles decidiam onde que era? Tem um monte específico. Monte Olimpo, né? Lembra da história lá do Percy Jackson? Lembra de todos esses negócios? Monte Olimpo. Se você parar para prestar atenção em todos esses mitos de deuses aí, todos estão ligados a um local alto, um monte. Não, quando nós estudamos essa época da história, a história antiga, nós vamos nos deparar com uma palavrinha difícil de entender, mas eu vou explicar. O nome disso é zigurate. Os zigurates eram locais de adoração, montes, montanhas, onde o povo ia para adorar a Deus. Esse hábito não foi perdido até agora, porque inclusive nós temos igrejas que vão a montes orar. Mas eles entendiam, o povo lá atrás entendia que a habitação do Deus deles estava no monte, estava no cume daquele monte. Lembra da história da Torre de Babel? Eles estavam construindo, a gente chama torre, né? Mas estavam construindo um zigurate, gente. Eles não queriam só chegar a Deus, ficar alto, né? Deus estava no alto. Não, eles queriam ser deuses. Gente, não há nenhuma outra rocha, não há nenhuma outra montanha, nenhuma como o nosso Deus. Porque não há outro além de ti. A única montanha, o único zigurate, o único local de adoração existente que poderia ser colocado no mapa é só em Deus. Esse Deus é santo, esse Deus é perfeito, esse Deus é puro, não tem mácula. Nós temos um Deus que nos protege, que é uma montanha. Só um outro exemplo de como que essa ideia de montanha está tão permeada dentro do nosso texto. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Outros textos também falam que o meu socorro vem de ti, Senhor, lá no alto dos montes. Eu olho para o alto. Recorrentemente nós temos a ideia do monte, um local onde Deus está, e nós, em segurança, olhamos para Ele. E quando nós pensamos em vale, um local mais abaixo, como o Salmo 23 fala, é um local de tristeza, um vale da sombra da morte. Nós temos que olhar para as nossas circunstâncias, para a nossa vida, e sempre nos lembrarmos que o nosso Deus, Ele é o único, Ele é a nossa rocha, o nosso monte, aquele com o qual nós podemos nos assegurar, porque Ele é santo. Versículo 3 diz o seguinte, vamos procurar agora também uma outra referência dos atributos de Deus nesse versículo. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ana está afirmando para ela e para aqueles que estão escutando esse cântico que o Deus que está dando essa graça para ela é um Deus sábio, um Deus de todo conhecimento, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que é justo, Ele pesa todos os feitos na balança, Ele observa as nossas palavras E ele pondera todas elas. É um Deus justo, sábio e um Deus justo. Diante dessa exaltação ao nosso Senhor, nós temos que constantemente nos lembrar da sabedoria do nosso Deus e buscar Ele em momentos de tensão. Ana buscou na sua oração, pedindo graça, e ela buscou na sua alegria também. Versículo 4, agora eu vou ler do 4 ao 7. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até os estéreis têm 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde vigor. Percebe o paralelo aqui? Aquele exército que tinha um arco, uma flecha, é como se fosse aquele exército hoje em dia que tem uma bomba atômica na mão. Comparando com a época, né, gente? É claro. Agora é tudo quebrado. Porque o Senhor dá força para os mais fracos, para os débeis. Os que estavam fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. A estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde totalmente o vigor, perde toda a vida que ela poderia ter e dar. Por que tudo isso acontece? Versículo 4. É explicado no verso 6. O Senhor é quem dá, é o que dá. Perdão. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é o único que é capaz de dar a vida. E nesse momento ele estava dando a vida no ventre de Ana. E não só no ventre, mas no coração de Ana. Como nós vemos no versículo 1. Porque ela se alegra na tua salvação, ela diz. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O nosso Deus é um Deus que está sob controle de todas as coisas. A gente olha para uma situação que nós vivemos hoje. 2 anos de pandemia no Brasil, uma crise absurda dentro da nossa política, grande. Grande mesmo, eu tenho certeza que vocês moram no mesmo país que eu. Inflação só subindo, o dinheiro que a gente. A compra que a gente faz um semestre talvez não faça no próximo semestre. Gente, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, não importa. Ele está nos momentos de tristeza, ele está nos momentos de alegria. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. Versículo 8. Levanta o pobre do pó, e desde o moturno exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O nosso Deus é o dono do mundo. Ele é o soberano, criador de todas as coisas. É dele todo o alicerce. Aqui a palavra colunas da terra é exatamente essa ideia de alicerce. É aquele que solidifica aquela casa. Toda vez que você constrói uma casa, eu nunca tive experiência de construir uma casa. Mas construindo uma casa, tem que colocar um alicerce. Construindo um prédio, você tem que colocar os fundamentos, esses alicerces. Para que aquelas paredes, vigas, colunas, casas, cozinhas, quartos, consigam se sustentar e ser habitação. Deus, ele é o Deus do alicerce do mundo. Ele é aquele que estabelece tudo. E Ana olha para todos esses atributos de Deus. Na sua alegria, ela diz o seguinte: exaltado o meu Senhor. Ele é santo, ele é sábio. Ele é justo, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o dono do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de exaltação de Ana. Olhando, talvez, já uma aplicação para nós, a primeira é se alegrar no Senhor. A segunda, exalte o nome do nosso Senhor. Lembre desses atributos de Deus no seu dia a dia, na sua leitura bíblica, no, durante os problemas da sua vida. Lembre quem é o Senhor. Lembre dos seus atributos, das suas verdades, que isso vai te consolar, vai te ajudar, vai te dar esperança. E diante dessa esperança que é dada, Ana fala. O que Ana está esperando diante de toda essa alegria, diante de toda essa exaltação? Versículos 9 e 10 diz o seguinte: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Versículo 9 vai apontar que é um Deus que guarda cada um de nós. A esperança de Ana está pautada nesse Deus cuidador, zeloso com o seu povo. E além disso, é um Deus que não mede pelas nossas forças, o que é muito bom. Nós temos que nos lembrar quem nós somos: pecadores, falhos. Deus, ele não, porque o homem não prevalece pela sua própria força. Porque se fosse pela nossa própria força, nós não prevaleceríamos. Deus, ele olha para nós com amor, com zelo, com cuidado. Um Deus que nos guarda, guarda os nossos pés. Versículo 10, tem uma palavrinha, uma afirmação lá no finalzinho que diz assim: Ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É engraçado, Samuel, acho que ele colocou esse texto aqui pensando no todo, mas nessa frase aqui eu tenho certeza que pesou muito quando Samuel foi escrever o livro. Samuel, ele foi o último juiz. Ana não viu nenhum rei. Ana não viu nenhum homem ser ungido rei. Na verdade, naquele momento nem existia tantos clamores por um rei assim. O povo estava completamente perdido. Mas na sua oração, é como se ela estivesse à frente do seu tempo, Deus dando esperança para ela de um reinado. Essa verdade do reinado é evidente. Deus tinha um plano para isso. Não é porque deu errado, agora vamos colocar um rei. Não foi isso que Deus pretendia. Deuteronômio, Êxodo, Números, Levítico, nós temos afirmações de que Deus daria sim um rei para Israel. E esse rei viria para reinar diante do nome de Deus. Olhando para a situação que ela vivia, para a sociedade que ela vivia, ela olha para a esperança, e a esperança dela está dedicada num Deus cuidador e um Deus que dará um rei, que dará o líder espiritual para aquela nação naquele momento. Um Deus que dará força ao seu rei. Porque esse rei era humano, ela sabia disso. E esse rei deveria ser um representante de Deus naquele momento. Então, a esperança de Ana está em entrega total ao nosso Senhor, aos planos dele, no tempo dele. Ana não sabia que o filho dela seria aquele que ungiria os dois reis de Israel, aqueles dois primeiros reis de Israel. Ela não sabia disso. Ela não sabia que esse canto seria registrado, guardado, lido, ouvido, inclusive por nós hoje. Mas isso não mudou o fato da certeza dela, de louvar e adorar ao nosso Deus, de se alegrar em Deus, de exaltar quem é o nosso Deus e de ter esperança no nosso Deus, nos planos dele. Hoje nós temos motivos de alegria, motivos de tristeza na nossa vida. Mas diante de todas as alegrias, confiar em Deus, nos alegrar no Senhor, não naquilo que nós temos, possuímos, nem em nós mesmos. Nós temos que exaltar constantemente ao nosso Senhor, lembrando dos seus atributos, das suas verdades, da tua palavra, de quem ele é, do seu poder e da sua obra, daquilo que ele já fez. Mas nós também temos que nos lembrar da esperança, daquilo que ele não vai nos dar. Pelo que você espera hoje? Talvez nós tenhamos vivido uma vida de espera por coisas, por o dia de amanhã, pelo contrato X que vai ser vencido e você tem que resolver esse problema, por um cliente novo, um dinheiro que vai entrar, pela rotina. Eu não posso viver uma vida esperando onde a minha esperança está em receber a Ana com saúde em casa. Minha esperança não pode ser essa. Minha esperança é em Cristo Jesus. A minha vida não pode ser dedicada a trazer alegria para a minha família. A minha vida, eu tenho que esperar, a minha esperança está em Cristo. E dedicada a exaltar e louvar o nome do nosso Senhor. Eu estava jantando com um casal da igreja e em determinado momento o Elias fez arte, como sempre. Ele sempre faz. Aí a Bia chamou ele de canto e foi conversar com ele no banheiro. Nessa hora o casal olhou para mim, mas como é que é esse negócio aí de disciplina e tal? Acho que eles viram a situação, né, e sentiram a abertura para perguntar. Aí eu expliquei para eles como é que a gente faz. Lembra, o Elias tem 2 anos e pouco, mas o que, que a gente faz? A gente chega para o Elias, a gente conversa com ele, fala assim, você errou isso, você está desobedecendo. Desobedecer é quando você deixa de glorificar a Deus. Você não está obedecendo a Deus primeiramente. Aí o casal olhou assim, mas ele entende que é glorificar a Deus? Eu falei assim, eu acho que não, mas um dia ele vai entender, porque é para isso que ele foi criado. Deus criou o homem para glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser para exaltar o nome do nosso Senhor. Seja na nossa atitude, seja nas nossas palavras, na nossa lembrança, com aquilo que nós falamos nas nossas conversas. Tem que ser de exaltação, como Ana fez aqui nessa parte central do texto. Ela dedica a maior parte da sua oração, do seu cântico, para exaltar quem é Deus. Para falar da bondade, da santidade, da soberania, da sabedoria, da justiça de Deus, nossa vida tem que ser de exaltação ao nome do nosso Senhor. Como eu disse, na esperança de que Ele vai voltar, olhando para Cristo agora, na esperança de que Cristo vai voltar, na esperança de que nós viveremos com Ele, nós reinaremos ao Seu lado. E para uma tarefa durante essa semana, como eu já disse lá no começo, eu gostaria que você, na sua devocional, no seu tempo de leitura bíblica, olhe para esse texto de Ana, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 10, e compare lá com Lucas capítulo 1, versículo 46 a 56. Lucas 1, de 46 a 56, é o cântico de Maria. Compare e só anote as similaridades. Maria, quando teve Jesus, quando estava ali gestando Cristo, ela, tenho certeza, conhecendo a palavra, olhando para o cântico de Ana, ela viu uma mulher que olhava para o Deus dela, olhava para a salvação, olhava para a esperança, olhava para a exaltação ao Senhor. E ela também fez o mesmo. Louvou e adorou o nosso Senhor. Então, se está com alguma dificuldade de louvar a Deus na sua vida, como eu disse, faça essa devocional. Escreva num papel o cântico de Ana, de um lado. Escreva o cântico de Maria, do outro. Vai circulando assim, ó, parecido e tal. Uma tarefinha boa aí para você aplicar na sua vida e orar a Deus como essas mulheres também oraram. Uma oração extremamente sábia. E diante desse verdadeiro Deus, Cristo Jesus, que agora não é somente uma esperança de um rei como Ana tinha, não é somente a certeza da vida que Maria tinha no seu ventre, mas Ele é presente em nós, nós podemos louvar e adorar Ele hoje. Nós podemos louvar e adorar o nome do nosso Senhor hoje, através dos cânticos, através das nossas conversas, depois do nosso tempo aqui, gente, conhecendo mais um ao outro, louvando a Deus por tudo que Ele fez nessa última semana, que a gente pode compartilhar. Mas também nós podemos fazer através da obediência. Nós temos, como igreja, de relembrar constantemente da morte e da ressurreição de Cristo. Nós fizemos isso recentemente na Páscoa, nos relembrando da obra de Jesus, daquilo que Ele fez por nós e exaltando o nome dEle. Nós cantamos isso aqui em Santana, nós louvamos a Deus e relembramos nas mensagens que nós pregamos, mas nós podemos fazer isso também, regularmente, através da ceia do Senhor. Quando estamos juntos, reunidos como igreja, comendo e bebendo, não para saciar uma fome ou uma sede, até porque é um copinho pequenininho e um pãozinho minúsculo, né? Não dá para saciar essa fome que eu estou, pelo menos agora. Mas é para lembrar de Cristo, daquilo que Ele fez, do seu sacrifício. Eu gostaria de pedir ajuda do Léo. Léo, você pode me ajudar? Ele vai passando aqui os elementos da ceia. Enquanto isso, eu gostaria que você lesse, abrisse sua Bíblia, pelo menos, em 1 Coríntios capítulo 11. Pode passar, Léo. Obrigado. E eu gostaria de ler os versículos 28 em diante. Eu quero que você separe esse tempo de oração enquanto eu estou lendo e depois também a gente vai ter um tempo em silêncio em oração. Versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, pois quem come o pão sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esses dois versos nos lembram que a ceia, além de ser um momento comum, ou seja, comunitário, onde nós estaremos juntos, ceiando, comendo, relembrando a morte de Jesus. Mas ele é um momento pessoal. Faça da ceia um momento de oração. Lembre da oração de Ana, lembre da exaltação e adoração a Deus, peça perdão dos seus pecados, mas se alegre no Senhor, louve ao seu Deus e busque em Cristo a sua esperança. Eu gostaria de ter um tempo de oração, de novo em silêncio. Você vai examinar-se a si mesmo e em seguida eu vou terminar esse tempo, alguns instantes, orando também. E logo em seguida nós comeremos e beberemos e oraremos juntos. Querido Deus, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, Pai. Nos conduza nesse momento agora de ceia, momento de exaltação do Teu nome, momento de relembrarmos tudo o que o Senhor fez por nós naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, ao mesmo tempo declarando em Ti a nossa alegria e esperando no Senhor o momento que nós reinaremos ao Seu lado. Cuida de nós, da nossa comunidade, da nossa igreja, desse hotel, das pessoas que estão aqui nesse hotel, ó Deus. Cuide dessas famílias que estão aqui hospedadas. Ó Pai, que nós como igreja possamos declarar não só através da ceia, mas com nossas palavras e ações, o Teu amor para essas pessoas. Em nome de Cristo, amém.